Segundo a professora Ana Paula Miranda, em um artigo que discute militarização e direitos humanos no Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro, os anos 80 foram marcados pela bipolaridade. De um lado, os que reivindicavam uma remodelação da polícia, considerada na época ainda muito influenciada por resquícios da ditadura militar. E do outro lado, os que cobravam maior endurecimento policial e defendiam medidas mais agressivas de segurança pública. Nesse contexto, o Rio de Janeiro era reconhecido como o epicentro do crime organizado, o que abalou a imagem da cidade e incentivou uma série de estudos e pesquisas no campo da segurança pública, que resultaram em uma série de iniciativas para mudar essa perspectiva da capital carioca. Dentre elas, a inserção de medidas e dados em planos de governos e a criação de alguns movimentos, como o Disque Denúncia e a ONG Viva Rio. Para falar sobre tudo isso com a gente hoje, vamos receber a Aide Caruso. Atualmente ela é professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, mas antes atuou na ONG Viva Rio e também no Ministério da Justiça, justamente desenvolvendo trabalhos na área de segurança pública. Meu nome é Hugo Virgílio, sou graduando em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense e está começando o trabalho de campo. Professora Aide, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Você pode se apresentar para os nossos ouvintes?
Boa tarde, eu sou Aide Caruso, sou formada em Ciências Sociais, sou bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fui, assim que terminei a graduação lá no IFIX, eu não tinha feito uma monografia porque meu curso, naquela época, não exigia um TCC. Eu participava do Laboratório de Pesquisa Social, lá da UFRJ, mas a gente não tinha obrigatoriedade da monografia. Eu sentia falta de viver essa etapa na vida, mas ainda não tinha maturidade para ir adiante no mestrado. Foi quando eu soube do curso de especialização em Segurança Pública e Justiça Criminal ofertado pela Federal Fluminense. E fui para lá, para UF, para tentar me candidatar a essa pós-graduação lato sensu. Fui aprovada no ano de 2000, eu me formei em 1999. Em 2000 eu ingressei no curso lato sensu, terminei em 2001. Em 2002, na mesma universidade, eu fiz o mestrado em antropologia e no ano de 2004 eu ingressei no doutorado também em antropologia na Federal Fluminense e concluí em 2009.
Só para explicar para os nossos ouvintes, as pós-graduações lato sensu são cursos mais curtos e a nível mais de especialização, MBA, geralmente estão mais ligados ao mercado. E as pós-graduações stricto sensu são as mais tradicionais, como a gente conhece, mestrado, doutorado. Professora, você pode contar para a gente como é que você foi parar no curso de Ciências Sociais?
Minha trajetória nas Ciências Sociais, eu sempre conto essa história e sempre me divirto muito contando essa história para os meus alunos, para chamar atenção para o fato de que, na maioria das vezes, as nossas trajetórias elas não são uma linha reta, elas são formadas, ela é formada por muitas curvas, né, por muitos obstáculos, isso que é muito interessante de pensar. Eu comecei no curso de Ciências Sociais sem saber nem o que seriam as ciências sociais, nem exatamente o que era sociologia, antropologia e ciência política. Eu fiz o vestibular inicialmente para o direito. No vestibular eu não consegui pontuação suficiente, faltou um pouquinho, porém, com a pontuação que eu fiz, era facultada a possibilidade de você tentar outra graduação que aquela pontuação permitisse. E no rol de possibilidades naquele momento estavam as ciências sociais, o serviço social, letras. E aí eu lembro que fui para o fundão para fazer a minha matrícula, estava acompanhada do meu pai, e ele disse: E aí, o que que você vai escolher? E eu não sabia ao certo as diferenças. Lembrando que eu sou uma pessoa que não tive formação em sociologia e filosofia no ensino médio, né, no antigo segundo grau que eu fiz, porque não era obrigatória, essas disciplinas não eram obrigatórias, então eu não tive contato com a sociologia na educação básica. E aí era o momento em que Fernando Henrique Cardoso era o presidente. E aí meu pai, ó, ciências sociais, tem sociologia. Aí eu, pois é, mas o que que faz um sociólogo? Aí o meu pai brincou e falou: Bom, dá para ser presidente do Brasil. Eu morri de rir dele e comecei o curso. Durante o curso, eu me apaixonei pela antropologia, assim como pela sociologia. Mas eu fiz muito mais disciplinas de antropologia na minha graduação no IFIX. E eu me encantei pela etnografia, assim como me encantei com a área de estudos sobre violência, já desde a graduação, por influência do professor Michel Misse. Ao mesmo tempo que a ênfase nas disciplinas antropológicas é fruto do meu convívio com a professora Regina Novaes, com a professora. Com outras professoras, vários outros nomes que agora não deu um branco, mas enfim, mas tem um conjunto de professores ali que estimulavam muito a pesquisa empírica, e isso me encantou nas ciências sociais. Quando eu vou, no momento em que eu faço a passagem, né, da graduação para um curso de especialização, eu já trabalhava. Né? Eu já trabalhava nos últimos semestres da minha graduação, eu já estava atuando como atendente do Disque Denúncia. E esse foi um divisor de águas, porque eu fui ser atendente do Disque Denúncia, na verdade, procurando ser, naquela época, atendente da Central de Atendimento do Detran, que abria para estudantes universitários e que tinha um salário muito bom, né? Era um salário de R$ 500. Naquela época era muito dinheiro para nós. Mas quando eu fui fazer o processo seletivo, eles falaram: Ih, não tem mais vaga no Detran, mas tem no Disque Denúncia. Como eu já fazia disciplinas de sociologia da violência com o professor Michel Misse, eu vi naquela possibilidade do Disque Denúncia. A possibilidade de articular o que eu estava estudando nas ciências sociais com um trabalho que pudesse ser uma espécie de experiência empírica sobre aquele assunto.
Professora, nesse artigo que eu cito, né, na introdução da professora Ana Paula Miranda, ela fala, né, do pioneirismo desse curso da UF, dessa especialização. É interessante, né, a gente ver mais uma vez aqui no trabalho de campo, né, no podcast, a aproximação entre os conhecimentos produzidos na universidade e a aplicação no mercado, né? Você pode falar um pouco para a gente sobre isso e sobre como é que foi essa inserção também na ONG Viva Rio, né, que ela é muito reconhecida pelo trabalho, né, é muito premiada. Como é que foi isso?
É interessante dizer, como eu estava falando agora há pouco, de que o fato de eu, já no final da graduação e na passagem para especialização, uma das pioneiras no Brasil nesse tema, né, promovida pela Federal Fluminense, ali naquela especialização eu tive a possibilidade de estudar com colegas civis, ou seja, cientistas sociais, comunicólogos e tal, mas o curso era também voltado para profissionais de segurança pública. Então, na nossa turma, nós tínhamos contato com os colegas policiais militares, oficiais, que estavam fazendo o seu curso superior de polícia, que parte do seu curso era fazer essa especialização. O fato de eu trabalhar no Disque Denúncia já profissionalmente, né, como atendente, e depois como gestora de projetos, e também tá tendo uma formação, né, num nível de especialização, isso me ajudou a ir construindo, par e passo, ou seja, concomitantemente, uma trajetória como cientista social e como uma profissional na área de estudos e pesquisa em segurança pública. Essa minha trajetória é toda imbricada entre o mundo do mercado de trabalho, que se abriu para mim enquanto cientista social. No caso, Disque Denúncia era uma ONG, né? Que estava dentro da estrutura do Estado, mas também eu sempre fui estimulada pelos meus colegas, pelos meus professores e tal, a continuar a trajetória acadêmica. Fruto dessa especialização foi uma monografia sobre o Disque Denúncia. Essa monografia ficou entre as três melhores da minha turma e foi publicada numa coletânea produzida pela Federal Fluminense, pela editora da Universidade Federal Fluminense, e isso me estimulou a seguir para o mestrado. Ao mesmo tempo que eu tentei aplicar para o mestrado, eu recebi, um pouco antes, na verdade, um convite para integrar o Viva Rio, a ONG Viva Rio, justamente para acompanhar um projeto piloto, que era voltado para o aprimoramento ou a qualificação de profissionais da Polícia Militar. E esse projeto, esse curso, se iniciava numa comunidade do Rio de Janeiro, né, que é o Pavão, Pavãozinho, Cantagalo. Lá existia o GEPAI, o Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais, e eu e minha colega Luciane Patrício, nós fomos acompanhar esse projeto. Então, essa foi a minha entrada no Viva Rio. Aí já naquele momento já era uma ONG muito importante, reconhecida no campo dos direitos humanos, enfim, começando, né, como movimento Viva Rio, se consolidando enquanto um ONG de repercussão não só local, no, né, no caso do estado do Rio de Janeiro, mas também com interlocuções nacionais e internacionais. E durante 10 anos eu estive no Viva Rio como assistente de pesquisa, depois pesquisadora, depois coordenadora de pesquisa, depois coordenadora de equipe, de grupo, né, de pesquisa, reunindo pesquisadores das ciências sociais, da psicologia, da gestão pública, enfim, eram do direito, grupos muito plurais que passaram pelo Viva Rio e que eu tive a oportunidade de interagir também, de ser influenciada por aquele ambiente, um ambiente da intervenção social, um ambiente em que a pesquisa era voltada para aplicação direta, né, para intervenção prática nos contextos onde a gente atuava. E basicamente durante esses 10 anos eu desenvolvi projetos na área da formação em direitos humanos, dos policiais, assim como atuei junto com outros colegas na elaboração de planos municipais de segurança pública. Também pude participar de pesquisas nacionais, pesquisas internacionais, com foco na reforma das polícias. Depois pude coordenar, que foi o meu último trabalho, grande trabalho no Viva Rio, que foi a coordenação da rede latino-americana de policiais e sociedade civil, que reunia 10 países da América Latina, articulando instituições policiais e organizações da sociedade civil nesses países. Isso me levou para a América Latina. A partir das oportunidades que o Viva Rio me deu, eu pude trabalhar na Argentina, pude interagir com colegas da Colômbia, do México, enfim, de tantos países da América Latina. Essa foi uma experiência, um ambiente muito interessante de atuação dos cientistas sociais no terceiro setor, com a produção de diagnósticos, com a produção de relatórios técnicos, né? Com a produção, então, de pesquisas aplicadas a responder determinadas demandas que estavam na agenda de prioridade da ONG naquele momento, que era justamente a reforma da polícia, a formação policial, o controle de armas, o papel dos municípios na segurança pública. Foram os temas com os quais eu lidei nessa experiência muito enriquecedora do Viva Rio.
É legal essa experiência que você está contando para a gente, professora, porque mostra, né, como é que as trajetórias, como você já falou no início do episódio, elas não são lineares, né? São uma somatória de experiências, né, que vão criando outras experiências. E depois de trabalhar na ONG Viva Rio, você também trabalhou no Ministério da Justiça, né? Você pode contar um pouquinho mais também sobre essa experiência?
Logo depois desses 10 anos de atuação no Viva Rio, em que eu conciliei o meu trabalho enquanto cientista social numa ONG e também minha trajetória acadêmica, porque concomitantemente eu já tinha terminado a especialização e fui seguir adiante no mestrado em antropologia, orientada pelo professor Cândido de Lima. E nesse mestrado eu desenvolvi um estudo sobre a construção do saber prático entre os policiais militares do Rio de Janeiro. Essa pesquisa empírica, essa etnografia que eu pude desenvolver é muito fruto das minhas entradas, né, das entradas que a ONG me permitiu no ambiente da Polícia Militar. Então, uma coisa contribuiu para outra, né? E isso eu gostaria de destacar, o fato de que, seja na formação, na minha formação enquanto cientista social, participando de grupos de pesquisa na UF, no caso no NUFEP, como na UFRJ, né? Esteve sempre vinculado também a essa participação no mundo das ONGs. Então, ao mesmo tempo que eu estava na intervenção, eu estava na minha formação acadêmica, né? Que o mestrado e depois o doutorado me propiciou. Né, um doutorado, eu dei prosseguimento também na UF, aí fazendo um estudo sobre a atuação da polícia no bairro da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, e eu pude etnografar a Operação Lapa Limpa, que era um projeto de intervenção na região da Lapa e que virou posteriormente um programa, né, associado à ordem pública municipal e também estadual. É interessante voltar à questão da atuação profissional no mercado de trabalho, que logo depois que eu passo esses 10 anos, no meu último ano de doutorado, né, eu faço concurso para o Ministério da Justiça. Foi um concurso para a vaga de gestor em políticas públicas e era um concurso temporário, era um concurso que poderia durar até 4 anos. E muito incentivada pela minha colega e amiga Luciane Patrício, que também fez esse concurso junto comigo, a gente via ali uma oportunidade de ter uma experiência fora do Rio de Janeiro. A gente já tinha um certo reconhecimento no Rio de Janeiro, com as outras ONGs, com as pessoas também da academia. Mas a gente não tinha essa experiência do governo federal. E ela me estimulou muito, até mais do que eu. Me parecia mais animada com o concurso do que eu, porque o concurso implicaria sair de Brasília, do Rio de Janeiro e morar em Brasília, mesmo que provisoriamente. O fato é que nós passamos, Luciane e eu, nesse concurso, e no meu caso, vim, né, para Brasília, fiz o processo de capacitação no Ministério da Justiça. Que é um curso para ter uma noção mais geral de como funciona o Ministério. Uma frase que sempre me impactou nesse curso de formação dos novos servidores é que o Ministério da Justiça cuidava, frase utilizada no curso, abre aspas, da tanga à toga, porque o Ministério da Justiça, dentro da sua estrutura, estava a FUNAI e também a articulação com o Judiciário Brasileiro. Nessa experiência do Ministério, eu fui alocada na Secretaria Nacional de Segurança Pública, especificamente na Coordenação Geral, de Ensino e Pesquisa. E nesta oportunidade, eu recebi a missão, vamos dizer assim, de coordenar no âmbito da SENASP a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, que é a chamada RENAESP, né? São vários, naquela época, com o fomento da SENASP, vários cursos de especialização em segurança pública em várias universidades públicas e privadas eram fomentados e estimulados pelo Ministério através da SENASP. E eu fiquei durante 2 anos e alguma coisa, 2 anos e meio por aí, cuidando desta política. E é interessante pensar que eu fui uma das primeiras estudantes a realizar esse curso lá na UF, né? No curso que eu citei de especialização, que ainda não integrava a rede, mas era um curso pioneiro em parceria com a Fundação FOR, e que tempos depois passou a integrar essa RENAESP, da qual eu tive a oportunidade de coordenar. Então, a experiência no Ministério da Justiça abriu outros horizontes para mim, para pensar o papel do cientista social na gestão pública, no desenho das políticas públicas, na articulação com outras áreas da administração pública, outros ministérios, como construir políticas intersetoriais, né, interministeriais, e essa experiência, né, de estar à frente da coordenação de uma rede de pós-graduação com foco na segurança pública me abriu a possibilidade de interagir com o Ministério da Educação, com a CAPES, com o CNPq, além de todas as polícias do Brasil, tendo em vista que os policiais, os agentes penitenciários, os guardas municipais faziam parte do público-alvo desses cursos que eram fomentados pelo MJ. A experiência do MJ me deu uma noção mais geral do funcionamento da máquina estatal. E de como os cientistas sociais podem contribuir no processo não só de concepção da política pública, mas sobretudo da implementação de um assunto que ainda é muito caro no Brasil, que é o monitoramento e avaliação das políticas públicas. Justamente no final do processo do Ministério da Justiça, no meu terceiro ano, então, do segundo para o terceiro ano desse meu concurso temporário, eu fiz o concurso, eu já tinha defendido minha tese de doutorado na UF e fiz o concurso para a Universidade de Brasília. Naquele momento abriu-se então um processo seletivo na área, no departamento de sociologia, no tema específico de sociologia da violência. Então eu estava no lugar certo, né? Ou seja, em Brasília, no momento certo, em que um concurso na minha área, né, das ciências sociais que eu me dedico, que é a sociologia da violência, a antropologia da violência, em que eu pude fazer esse concurso. Então, eu passo a atuar, fui aprovada em primeiro lugar, e passo a atuar no departamento de sociologia, tanto no bacharelado em ciências sociais, no bacharelado em sociologia e na licenciatura em ciências sociais, além de ser professora do programa de pós-graduação em sociologia, atual coordenadora do programa.
Professor, e você pode falar um pouco das suas funções, assim, mais especificamente?
É muito interessante pensar agora sobre as qualificações que eu acredito que contribuíram, né, para essa minha trajetória, e falar um pouquinho, vou falar um pouco das minhas funções. Voltando um pouco no tempo daquilo que eu contei agora, é interessante pensar que na minha formação de cientista social na UFRJ foi muito importante o estímulo que eu tive para fazer trabalho de campo, né? O fato de eu ter feito muitas disciplinas que exigiram como trabalho final realizar algum trabalho de campo e escrever sobre esse trabalho de campo, isso me garantiu uma expertise muito interessante, que eu trouxe isso para o meu primeiro trabalho, que foi o Disque Denúncia, e depois o meu segundo trabalho em ONG, que foi o próprio Viva Rio. A minha formação acadêmica, ela foi complementada por uma espécie de aprender fazendo que as ONGs nos proporcionavam. É importante citar que eu sou de uma geração que teve a oportunidade de pegar o boom, né, vamos dizer assim, o boom das ONGs no Brasil, que se deu justamente nos anos 90 e nos anos 2000, justamente fruto da abertura, da redemocratização do Brasil, do papel do terceiro setor na interface com o Estado, com a iniciativa privada. Então, ter naquele, sobretudo no Viva Rio, um ambiente formado por intelectuais, formado por pesquisadores já consagrados, cientistas sociais, né, de grande renome, inclusive, e nessa articulação do próprio Viva Rio com o Inzer, isso me alimentou no sentido de que eu pude estar inserida em vários projetos de pesquisa, né, em que a minha habilidade, enquanto etnógrafa, enquanto uma pessoa que registra, né, tem a capacidade de fazer o registro, do trabalho de campo e depois escrever, sociologicamente ou socioantropologicamente sobre esse registro, foi muito importante. Além disso, um tipo de escrita que nos é exigido, nas ONGs, que é uma escrita mais direta, uma escrita propositiva ou que nos exige construir recomendações. Isso é muito comum e os cientistas sociais também que desenvolvem essa escrita têm um espaço muito muito ampliado de trabalho. Eu, como qualquer cientista social, comecei do comecinho, participando, como observadora, depois como aquela que fazia relatoria e depois como assistente de pesquisa e depois pesquisadora e coordenadora de pesquisa, os níveis de exigência foram se complexificando, né? É exigido de nós, enquanto cientista social que trabalha, seja numa ONG, seja num governo, que a gente consiga escrever projetos de pesquisa, consiga captar recursos para projetos de pesquisa, consiga comunicar sobre aquele projeto, sobre a implementação de um projeto, que consiga também pensar sobre os indicadores de monitoramento e avaliação de um determinado projeto ou de uma determinada política pública em que estamos inseridos. Então, todas essas habilidades eu fui ganhando, não exclusivamente com a formação, da graduação, mas fui ganhando nessa experiência das ONGs e, concomitante a isso, participando dos projetos de pesquisa dentro da universidade, né? Sobretudo no NUFEP, onde eu tive a oportunidade de desenvolver a minha habilidade enquanto professora, participar dos cursos de formação para guardas municipais, para policiais, que no FEP também promovia. Isso foi muito interessante. Quanto à remuneração e à estabilidade, isso é um aspecto que sempre nos causa assim, ansiedade. Os cientistas sociais, em geral, não são bem pagos, né? Isso é um fato. E na minha trajetória no mundo das ONGs, isso também se deu. Não eram grandes salários, mas à medida que eu ia acumulando, títulos acadêmicos, como especialista em segurança pública e depois com mestrado, eu fui junto aos meus chefes solicitando melhorias salariais, porque eu agregava valor à minha experiência enquanto pesquisadora, enquanto coordenadora de projeto, porque eu tinha também uma formação acadêmica de qualidade. Então, foi assim que eu consegui, romper uma barreira, da remuneração, que sempre é, sobretudo, naquele contexto em que eu vivenciei, né, não eram de salários muito muito altos, até porque as ONGs vivem de projetos específicos, né, de financiamentos por duração determinada e tal. Então, não havia uma estabilidade. Eu fui ter a minha estabilidade no momento em que eu passo nesse concurso, mesmo que sendo temporário, eu tinha uma estabilidade de que nos próximos 4 anos eu teria um salário compatível com o salário de gestores públicos do governo federal. Foi aí que realmente mudou o patamar, né? E a palavra estabilidade efetivamente só se deu quando eu virei professora concursada da Universidade de Brasília.
Professora, para a gente ir encerrando o episódio, você pode deixar uma dica para quem quer seguir no mercado de trabalho?
Para finalizar, eu queria assim deixar como uma dica, né? Se eu puder compartilhar, um pouco da minha experiência com vocês que me ouvem, é que é muito importante a gente ter em mente esse duplo movimento, desde os nossos momentos iniciais, nos primeiros períodos da graduação. O que que eu chamo de duplo movimento? Isso fez muita diferença para mim. É o fato de eu estar me formando, né, participando das atividades estritamente acadêmicas que a universidade me proporcionava, mas também com o pé fora da universidade, com o pé em outros espaços em que se faz ciência social, que se faz as ciências sociais, seja no terceiro setor, seja nos governos municipais, estaduais ou federais, como foi a minha experiência, né? Seja na iniciativa privada. Então, ter a oportunidade de realizar estágios, não só estágios estritamente acadêmicos, né? Estar envolvidos em projetos de pesquisa, como o PIBIC, e outras iniciativas que a universidade proporciona para nós, ficar sempre atento ao que está acontecendo, ao nosso redor e aonde nos querem, né? Onde a gente tem espaço. Então, eu aprendi que iniciativa privada, ONGs, governos e os organismos internacionais são portas importantes para os cientistas sociais brasileiros, e todos esses lugares também são espaços de aprendizado para nós. Uma questão que me parece também oportuna, que marca muito a minha trajetória, é o fato de eu entender as ciências sociais enquanto ciências sociais. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o diálogo fundante das ciências sociais entre antropologia, sociologia e a ciência política me permitiu ter lastro em vários espaços com os quais eu atuei. Por quê? Porque a despeito de, desde a graduação, eu ter um interesse maior pela antropologia, né, e ter feito o mestrado e o doutorado em antropologia, eu nunca deixei de ler trabalhos feitos por sociólogos, pesquisas desenvolvidas por sociólogos e também por cientistas políticos. O que acabou acontecendo é que durante a minha trajetória profissional nas ONGs e nos governos, eu tive que interagir com cientistas políticos e sociólogos. E isso me permitiu ter um olhar mais diversificado e uma leitura mais ampliada a partir desses textos que não seriam tão marcados exclusivamente numa das disciplinas co-irmãs, e sim nas ciências sociais como um todo, inclusive lendo e me interessando por outras áreas das ciências humanas em geral. Então, uma dica que eu deixo é essa, né, da gente se dedicar às ciências sociais em diálogo com outras áreas de conhecimento que podem agregar demais para a forma como a gente vai lidar com os nossos objetos de pesquisa, para a forma, inclusive, como a gente vai escrever sobre os estudos que a gente precisa desenvolver ao longo de nossa trajetória profissional. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse bate-papo.
Professora, eu que agradeço pela sua participação, tá bom? Muito obrigado. E para quem se interessou pelo trabalho da professora Aide, eu vou deixar mais informações aqui na descrição do episódio, tá bom? E se você quiser conhecer mais trajetórias de profissionais das ciências sociais, segue o programa aqui no seu tocador e também no Instagram, @tdcampo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!